CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
De volta com o Estação CBN, agora com o quadro CBN Nutrição e Bem-Estar. A gente está recebendo farmacêutico e nutricionista Diego Yoshior hoje para falar sobre uma nova diretriz da Organização Mundial de Saúde que faz uma recomendação sobre o consumo de gorduras, carboidratos e fibras. Diego, bom dia.
Bom dia, Tati. Bom dia aos ouvintes da CBN.
O que que diz essa recomendação, né?
Então, Tati, a recomendação ela não alterou muito com relação à quantidade de gordura. A quantidade de gordura preconizada é a mesma, de no máximo 30% da caloria total ingerida num dia. Sendo que desses 30%, dentro desses 30%, no máximo 10% pode vir de gordura saturada, que são aquelas gorduras de origem animal, e no máximo 1% de gordura trans, que normalmente é encontrada nos alimentos ultraprocessados, nos industrializados.
Esses produtos, eles têm 1% de gordura ou tem mais?
Na grande maioria das vezes tem mais. E a grande maioria das vezes, quando a pessoa tem uma alimentação muito industrializada, ela acaba consumindo muito mais do que esse 1%.
Do que deveria.
E aí que aumentam os riscos de doenças.
A gente falou de gorduras.
Gorduras.
E como é que ficam as recomendações para carboidratos?
Então, a recomendação de carboidrato ela é de, no máximo, 10% de açúcar. Aí esse açúcar vai ser contabilizado tanto a sacarose, açúcar de mesa, mel de abelha, ou o que vem no suco, biscoito, bolo em geral. Ou seja, se a gente for considerar uma dieta de 2.000 calorias, se 10% iria dar ali 200 calorias, cada grama de carboidrato vai dar 4 calorias, então 200 para 4, 50 gramas de açúcar por dia. Isso não é 50 de açúcar de mesa, 50 gramas de açúcar que devo contabilizar todo o açúcar em todos os outros alimentos. Mas o que a recomendação frisa é não só na quantidade do carboidrato, mas também na qualidade. Já que ela coloca por faixa etária o ideal de consumo. Por exemplo, crianças de 2 a 5 anos de idade, a recomendação é de que seja consumido no mínimo 250 gramas de frutas e vegetais. Já crianças de 6 a 9 anos, a recomendação passa para 350 gramas de frutas e vegetais diariamente. E para adultos, crianças maiores de 10 anos e adultos, a recomendação é maior que 400 gramas de frutas e vegetais por dia. Para quê? Para que eu consiga consumir não só a energia que o carboidrato fornece, mas quando eu troco os carboidratos vazios por carboidratos vindo de frutas e vegetais, eu estou consumindo uma quantidade maior de vitaminas, fibras, minerais
e água. Outros benefícios também.
Muitos benefícios para a saúde.
E com relação às fibras?
As fibras, a recomendação é de, também por faixa etária. Crianças de 2 a 5 anos devem consumir no mínimo 15 gramas de fibras por dia. De 6 a 9 anos o consumo recomendado é de 21 gramas e maior que 10 anos o consumo é de 25 gramas, no mínimo de 25 gramas. E essa recomendação ela visa principalmente a prevenção de doenças, porque antigamente quando nós falávamos em fibras, nós pensávamos só na melhor funcionamento do intestino. Isso é muito conhecido e também ele realmente funciona muito, desde que a pessoa consuma a quantidade de água adequada. Porque se ela consumir muita fibra e não tomar água, ela vai mais atrapalhar o intestino do que funcionar. Mas agora nós sabemos que a fibra tem vários efeitos benéficos na prevenção até de câncer, por exemplo, câncer de intestino grosso. Muitos estudos mostrando que pessoas que consomem mais fibras têm uma menor probabilidade de desenvolver o intestino grosso. Então, ela tem esse fator não só em auxiliar a digestão, mas também em proteger de várias doenças.
Diego, a gente percebe, por exemplo, que nessa recomendação a organização ela é muito específica com relação a quantidades, né? O percentual, a quantidade que você deve consumir. É por dia? São quantidades diárias?
São quantidades diárias. Você nota que, no caso das gorduras, quando você atenta-se às quantidades certinhas, você está prevenindo uma série de doenças. Por exemplo, hoje nós temos um medo generalizado de carboidrato, né? Eu chamo isso de carbofobia. As pessoas acham que o carboidrato vai engordar, mas isso não tem muita lógica se nós formos olhar para a bioquímica desse carboidrato. Um grama de carboidrato vai fornecer 4 calorias, a mesma caloria que um grama de proteína, 4 calorias. Então, por que eu tenho medo de carboidrato? Já que o álcool vai fornecer 7 calorias por grama, já que a gordura vai fornecer 9 calorias por grama. Então a gordura e o álcool vão fornecer muito mais caloria que o carboidrato e a proteína. Então não deveria ter esse medo acentuado do carboidrato. O problema é quando eu faço o consumo desse carboidrato com uma quantidade grande de calorias vinda de gordura. Aí a caloria vai aumentar muito e isso pode trazer riscos para a saúde. No caso da gordura, quando a gente consome um pouquinho a mais, uma quantidade que a gente acha que é inofensiva, ela tem o potencial de dobrar ou até triplicar a caloria do alimento. Então, eu não só corro, quando eu consumo gordura em excesso, eu não só tenho o risco de sobrepeso, obesidade, mas também tenho o risco de doença cardiovascular, já que se eu ultrapassar as metas diárias de gordura saturada e gordura trans, eu posso estar diminuindo o meu HDL, que é o colesterol bom, e aumentando o meu LDL, fazendo minhas artérias ficarem sujas.
A gente tem que fazer uma matemática todo dia, né, com relação ao consumo de alimentos.
É uma matemática. No caso, mais quem tem que fazer essa matemática é o nutricionista. Por isso é a importância de nós visitarmos com frequência o profissional nutricionista, para que ele possa estar adequando. Até porque essa quantidade, ela vai mudar não só de pessoa para pessoa, mas ela vai mudar da pessoa para ela mesmo depois de um período. Por exemplo, meu metabolismo ano passado era um, hoje é outro, ano que vem vai ser outro. Então, conforme essa mudança vai ocorrendo, ela precisa ser também ocorrer adaptada. Essa mudança na dieta, na rotina alimentar.
Diego, explica para quem está nos ouvindo agora, né? Por que que é importante fazer essa consulta, por exemplo, procurar um profissional qualificado, nutricionista, por exemplo, para a gente adaptar a nossa alimentação. Tem gente que diz, não quero emagrecer, não vou procurar um nutricionista porque eu não preciso. Não é uma questão de emagrecimento, é de saúde.
Exatamente, não é só emagrecimento, é saúde, porque tem muitas pessoas que estão magras, mas tem casos de pessoas magras com esteatose, com dislipidemias, com
diabetes,
hipertensão. Então, várias doenças que podem ter causa nutricional. Apesar de estarem magras, se elas estão no peso ideal, elas estão consumindo na quantidade correta do alimento. Só que a qualidade pode estar equivocada. Então, não é só, do que fala essa recomendação da OMS, não é só a quantidade. Nós temos que ajustar a qualidade também dos nutrientes. E essa qualidade, e é tanto a quantidade quanto a qualidade, ela vai estar sendo adaptável a cada caso.
E aí, fazendo esses ajustes, a gente consegue manter doenças graves afastadas?
Sim. Olha, só de você, do fato de você se conseguir manter...
Ou controladas também.
Exatamente. O controle ou a prevenção ou o tratamento. Só o fato de você conseguir se manter no peso ideal, a obesidade é fator de risco para quase 40 doenças. Então, só o fato de você conseguir se manter no peso, você está afastando ali quase 40 doenças de probabilidades que você poderia ter.
A recomendação, né? Qual é a recomendação?
A recomendação seria estar consumindo todos os nutrientes. A alimentação adequada, ela não retira nenhum nutriente, a nutrição adequada. Você precisa consumir todos, quantidades adequadas. Carboidrato, gorduras, proteínas, fibras, vitaminas, minerais e água. Se você ouvir falar de uma dieta na internet, essa dieta, ela tira esse nutriente e ela é melhor. Não, ela não é melhor. Se ela tirar algum nutriente, ela não é melhor. Por quê? A nutrição, para ser equilibrada, ela precisa de todos os nutrientes na quantidade correta. Então, a recomendação seria buscar consumir todos os nutrientes e, de preferência, fazendo o máximo de variação nos alimentos. Por exemplo, a minha fonte de carboidrato hoje vai ser o arroz. Amanhã eu posso trocar pelo macarrão, depois eu posso trocar pela macaxeira, batata doce, o cuscuz, o milho verde. Hoje, minha proteína, eu vou consumir um peixe, amanhã eu vou consumir uma soja, amanhã eu faço um omelete. E quanto mais eu tenho essa variação de proteína, mais eu vou ter variação de aminoácido. Quanto mais eu tenho variação de carboidrato, mais eu vou ter variação de vitaminas, fibras, minerais, etc.
Olha, a gente conversou com o Diego Yoshio, que é farmacêutico e nutricionista. Diego, super obrigada aí pelas informações nesta segunda-feira.
Muito obrigado, Tati. Bom dia.
Bom dia, até a próxima.